Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo está a repórter da TVA, o Gisele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisele.
Oi, João. Obrigada pelo convite.
E também o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Olá, Rony.
Oi, João.
Essa é a edição de número 87 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da medida provisória que cria o SC Mais Renda, o Auxílio Emergencial Estadual. No segundo bloco, a aprovação de iniciativas para o apoio ao ciclismo e aos jovens agricultores. Na terceira parte do programa, os projetos debatidos na casa para aprimorar o atendimento de saúde a pacientes com fibromialgia e também a pessoas com obesidade. Vamos em frente. Muito bem, o principal destaque da Assembleia Legislativa nessa última semana foi a aprovação da medida provisória que cria o SC Mais Renda, que é o Auxílio Emergencial Estadual. O texto aprovado pelos deputados prevê o pagamento de um benefício de R$ 900,00 divididos em três parcelas. O governo catarinense prevê a destinação de um total de R$ 60 milhões para o programa, que tem o objetivo de amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina. A projeção do governo catarinense é de que mais de 60 mil famílias sejam beneficiadas por essa iniciativa e a previsão é de que a primeira parcela seja paga já no próximo mês. Como disse para a gente o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, o Claudinei Marques.
São 67 mil famílias que hoje estão desprovidas de qualquer renda que terão acesso a esses valores. O governador Carlos Moisés, ele nos deu uma missão para que no mês de julho esse pagamento possa começar a chegar às famílias.
O texto que foi aprovado pelos deputados, ele estabelece dois grupos que podem ser beneficiados, que podem requisitar esse auxílio emergencial estadual. O primeiro grupo, ele é formado por famílias em situação de vulnerabilidade social. Os responsáveis pelos núcleos familiares que estão incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que estão em situação de extrema pobreza, ou seja, com uma renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Ou famílias que estão em situação de pobreza, que tem renda mensal entre R$ 89 e R$ 178 por mês por pessoa. Nesse caso, o benefício só é pago no caso de que essa família em situação de pobreza tenha uma gestante ou uma criança ou um adolescente de até 17 anos. No caso dessas famílias, o texto aprovado no plenário, ele já estabelece algumas limitações, casos em que o auxílio não pode ser pago. Por exemplo, se a família recebeu o auxílio emergencial federal no ano passado ou se essas famílias são beneficiárias ou do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. O texto aprovado aqui no plenário, ele também prevê a destinação desse auxílio para os trabalhadores desempregados dos setores da cultura, alimentação, hospedagem, eventos e transporte coletivo que tenham perdido vínculo formal de trabalho entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021. E também que não tenham recebido o auxílio emergencial federal, nem o auxílio federal que foi destinado aos trabalhadores da área da cultura da Lei Aldir Blanc. Depois da votação, nós conversamos aqui na quarta-feira com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que ressaltou que a proposta busca atender uma parcela da população que vive numa situação de vulnerabilidade, que está precisando desse tipo de apoio. Bom, o texto que foi aprovado no plenário, que vai virar a lei do SC Mais Renda, já incluiu uma emenda que foi apresentada pelo governo do estado aqui no parlamento no final de maio. Gisele, todo esse processo de análise dessa medida provisória foi marcado pela rapidez, né? O parlamento teve toda uma preocupação em que esse projeto fosse aprovado rapidamente para garantir a oferta desse auxílio emergencial, né?
Exatamente, desde que essa proposta foi apresentada aqui na Assembleia Legislativa em uma reunião que contou com a participação dos secretários de Estado e também de deputados da Assembleia Legislativa, os parlamentares já se comprometeram em dar celeridade à tramitação dessa medida provisória, tendo em vista a necessidade do momento, né, já que tem muitas pessoas, muitas famílias passando por dificuldades em virtude da crise da pandemia do novo coronavírus. Então, nessa semana ainda, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade. Nesta semana, a Comissão de Finanças aprovou o projeto de conversão em lei dessa medida e a CCJ realizou também reunião extraordinária para permitir que essa proposta fosse deliberada em plenário ainda nesta semana, né, o que aconteceu na sessão da tarde de quarta-feira, quando os deputados foram unânimes na aprovação dessa medida provisória que vai garantir então esse auxílio financeiro às famílias, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, ele enfatizou a celeridade na tramitação dessa proposta aqui no Parlamento Catarinense.
A celeridade nada mais é do que a obrigação de todos os pares aqui da Casa, de todos os deputados e deputadas. Porque essas pessoas que serão alcançadas com este benefício de 3 parcelas de R$ 300 são pessoas que realmente estão precisando. São pessoas que foram castigadas ao longo deste período da pandemia por não poderem exercer as suas atividades, por não poderem trabalhar durante todo este período. E todas têm família, todas precisam alimentar os seus filhos. Então é importante nesse momento esse gesto tão coerente e tão sensível do governo do Estado, que teve a compreensão também aqui da Casa nessa votação célere desta matéria, para atender este segmento que sofre tanto e que clama por todos nós, parlamentares, um auxílio, uma luz no fim do túnel. E esse projeto vem de uma forma direta ajudar essas famílias que mais precisam.
A proposta que os deputados aprovaram teve a inclusão da emenda apresentada pelo governo do Estado, mas não teve a inclusão de sugestões, de emendas que foram propostas pelos deputados durante a tramitação da medida provisória, né, Rony?
Isso mesmo, João. Um debate aconteceu aí na Comissão de Finanças, que foi a comissão de mérito que analisou. Quem trouxe aí algumas emendas para o debate foi a deputada Luciane Carminati, e ela também tocou nesse assunto durante a tramitação dessa proposta em plenário. Para a deputada Carminati, hoje 130 mil famílias teriam a necessidade desse benefício e não apenas 67 mil como estão previstas. Nessas emendas que a deputada propôs, ela gostaria de incluir as famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família e também os idosos e quem tem deficiência física do BPC. E outra emenda também que a deputada Luciane Carminati apresentou seria para que o SC Mais Renda durasse enquanto durar a pandemia e não somente essas 3 parcelas. O que aconteceu lá na Comissão de Finanças é que houve um acordo para que essas emendas, não só da deputada Carminati ou algumas outras que surgirem, os deputados levem para o debate diretamente com o governo do Estado. O objetivo foi realmente dar celeridade para que a proposta passasse ainda essa semana. A deputada ressaltou aí essa questão desse acordo, esperando que o governo do Estado reveja aí para que mais famílias, então, mais famílias catarinenses sejam incluídas no SC Mais Renda, João.
Vamos ouvir o que a deputada disse na sessão ordinária, justamente falando disso, do acordo e da mobilização dos deputados da Comissão de Finanças para levar ao governo esse pleito para que as famílias que ainda não foram atendidas pelo SC Mais Renda possam ser incluídas ou possam ser contempladas com alguma nova iniciativa do governo estadual nesse sentido. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati.
Nós fizemos esse acordo de que vamos solicitar, não a deputada Luciane, a Comissão de Finanças e Tributação faz uma solicitação ao governador para abrir esse canal de discussão sobre essas emendas que não foram acatadas pelo relator, mas que têm total sentido. Nós sabemos que o governo vai fazer as contas, né? Vai fazer os cálculos necessários, mas a gente precisa enxergar quem está passando fome, necessidade em Santa Catarina, não está em Cade Único, não aparece diante do Estado, mas nós temos uma receita crescente. Então, fazer justiça com os mais pobres e miseráveis que precisam desse benefício, em primeiro lugar, é não ignorar que este auxílio vai atingir a todos. Não vai atingir a todos.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as iniciativas aprovadas em plenário para apoio ao ciclismo e aos jovens agricultores em Santa Catarina. Então, nessa última semana, os deputados do Parlamento Catarinense também aprovaram um projeto de lei que é destinado a um incentivo ao ciclismo aqui em Santa Catarina. É isso, Rony?
É isso mesmo, João. A gente sabe aí que no estado a prática do ciclismo, principalmente em pequenas cidades, né, cidades do interior, ela vem ganhando força. O deputado Marcos Vieira ele acabou apresentando uma proposta aí que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos Parques Catarinenses. Essa proposta ela já passou no plenário, né? Ela depende aí de sanção para virar lei. E o deputado aí elaborou no seu texto uma série de ações aí visando, além do incentivo ao esporte, ao ciclismo em si, né? Mas também o desenvolvimento sustentável aí dessas pequenas comunidades também do entorno desses parques, né? O texto prevê uma série aí de ações como sinalização desses espaços e a determinação de como funcionaria o ciclismo nos parques, né? Também numa parceria com o Instituto do Meio Ambiente, aqui o IMA, que é o órgão responsável no estado. Um dos principais objetivos da proposta é justamente a exploração sustentável dessas trilhas nessas áreas públicas. Então, o ciclista, né, o que prevê a lei, caso ela seja sancionada aí pelo governador, é o uso das bicicletas somente nessas áreas demarcadas dentro dos parques também, para que não haja nenhum tipo aí de impacto mais forte de impacto ambiental. Esse texto, como eu falei, ele ainda depende da sanção do governador do estado para que possa vir a lei. Essa é mais uma das propostas aí de incentivo ao cicloturismo em Santa Catarina, que já passou aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa.
A proposta busca, de certa maneira, ao mesmo tempo que incentiva, disciplinar esse uso, a prática do ciclismo nessas regiões, nessas áreas de preservação, né? Ao mesmo tempo que ela atribui ao Instituto do Meio Ambiente a tarefa de demarcar e regulamentar essas trilhas, esses locais para a prática do ciclismo nos parques, ele já estabelece que fora da trilha não pode, né? Então ajuda a preservar a área que é fora da trilha e, ao mesmo tempo, incentiva que as pessoas estejam dentro, participem, aproveitem, usufruam desses parques ecológicos, essas regiões de preservação. Bom, e outro projeto de lei que foi aprovado nessa semana no plenário da Assembleia Legislativa é uma proposta da deputada Luciene Carminati, do Partido dos Trabalhadores, do PT, que cria o programa Jovem Agricultor aqui no estado de Santa Catarina. Nós já destacamos essa proposta no Redação Final na última semana. E essa proposta tem o objetivo de estimular a permanência dos jovens no campo e reduzir o êxodo rural, reduzir o estímulo para que esses jovens, filhos de agricultores, busquem novas oportunidades vivendo nas cidades. O texto aprovado em plenário ele considera jovem agricultor o filho a partir dos 16 anos, que exerça atividade agrícola na mesma propriedade dos pais. E esse incentivo previsto nessa norma ocorreria por meio da concessão de financiamento com condições diferenciadas para aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas. Essa proposta ainda também precisa ainda da sanção do governador do estado para virar uma lei aqui em Santa Catarina. Além desses dois projetos de lei, o plenário também aprovou uma medida provisória de autoria do governo do estado que prevê uma nova medida de apoio aos hospitais catarinenses agora durante a pandemia. Gisele, o que diz essa medida provisória que os deputados aprovaram?
Então, João, no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaefer, em que os hospitais são liberados do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas da realização de procedimentos eletivos, até por conta da pandemia do novo coronavírus, né? Quando muitos dessas cirurgias, desses procedimentos eletivos foram cancelados, remarcados, com a priorização do atendimento, né, dos casos de pacientes acometidos pela Covid-19. Então, essa lei foi aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa e agora o governo do estado editou, então, uma medida provisória para que haja a prorrogação nesse prazo, nessa liberação aí para os hospitais, né, prorrogando até o dia 30 de junho, então, a obrigatoriedade da manutenção dessas metas, permitindo que esses hospitais, que vale tanto para hospitais estaduais, municipais, filantrópicos, clínicas de hemodiálise, então estão liberados do cumprimento dessas metas como condição para receber os recursos do governo do estado na sua integridade, né?
É, isso é importante justamente para manter a operação de muitos hospitais, pagamento de funcionários, já que nesse caso, se os hospitais não cumpriram essas metas de cirurgia, não significa que eles não estavam funcionando, que eles não estavam trabalhando, simplesmente porque estavam priorizando o atendimento a casos de Covid-19 e em muitos municípios, em diferentes momentos, em diferentes regiões de Santa Catarina. A pandemia levou à lotação dos hospitais, a um crescimento muito alto e muito rápido da demanda por atendimento nessas unidades de saúde.
Os efeitos dessa suspensão, vale lembrar que eles são retroativos a 1º de janeiro deste ano.
A lei original, que foi aprovada no ano passado, suspendia até 31 de dezembro de 2020, agora com a prorrogação, essa norma vale até 30 de junho agora de 2021. Bom, e outro destaque foi a votação de um veto que acabou sendo mantido ao projeto de lei número 159 de 2019, a proposta que havia sido aprovada aqui no Parlamento, era uma iniciativa de autoria dos deputados Márcio Machado e Sargento Lima, ambos do PL, que buscava limitar a cobrança de tarifa de esgoto sanitário na Casan e nas companhias de água municipais aqui em Santa Catarina. Essa proposta, que havia sido aprovada aqui na Casa, limitava a tarifa de esgoto ao equivalente a 70% da tarifa de consumo de água de residências, estabelecimentos comerciais e indústrias. Essa proposta acabou sendo vetada pelo governo do estado, principalmente com a alegação de que isso seria uma legislação de atribuição dos municípios, e esse veto que voltou para o parlamento acabou sendo mantido. Os deputados concordaram com a alegação, ou a maioria dos deputados concordou com a alegação do governo catarinense, e esse veto a esse projeto acabou sendo mantido aqui na casa. E o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente destaca as propostas debatidas aqui na casa para aprimorar o atendimento de saúde aos pacientes de fibromialgia e às pessoas com obesidade. Muito bem, os deputados da Comissão de Saúde discutiram nessa semana um projeto de lei voltado para os pacientes com fibromialgia. Que proposta é essa, Gisele?
Então, João, esse projeto de lei foi apresentado pelo deputado Kennedy Nunes, do PSD, e ele cria o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome clínica, e a pessoa acometida dessa síndrome, ela tem dores crônicas no corpo, nas articulações, nos músculos, tendões. É um problema que acarreta, inclusive, em sintomas mais graves, como alteração de memória, de atenção, ansiedade, depressão e até alterações intestinais. Então, pensando em oferecer mais qualidade de vida para esse público, um atendimento mais adequado, o deputado Kennedy Nunes apresentou esse projeto, que tem vários objetivos, entre eles oferecer serviços para o diagnóstico e tratamento da fibromialgia, melhorando a qualidade de vida, né, das pessoas acometidas com essa doença, ampliar o acesso delas ao SUS, além de desenvolver campanhas e publicidades com a finalidade de disseminar informações sobre esse problema. Porque, como o deputado coloca na justificativa do projeto, apesar dessa síndrome afetar 2,5% da população mundial, há ainda um desconhecimento muito grande sobre esse problema, falta de informações. Então, o projeto foi aprovado pela Comissão de Saúde, com o aval do relator, deputado doutor Vicente Caropreso, que é da área da saúde. E agora essa proposta está pronta para votação no plenário da Assembleia. E aí sim, ser aprovada no plenário, ela segue para a sanção do governador.
Bom, inclusive, quando essa proposta tramitou na Comissão de Saúde, o deputado doutor Vicente Caropreso, que é o relator e que também é médico, ele destacou que esse tipo de iniciativa também tem importância no sentido de divulgar para a população e também para os profissionais de saúde, ter uma maior conscientização sobre essa doença, porque quanto mais gente souber da existência dela, souber das características dela, há uma esperança de que mais gente consiga obter um diagnóstico correto de maneira mais rápida, né? Já que muitos os pacientes com fibromialgia relatam uma fase difícil em que se peregrinam por vários médicos até chegar a esse diagnóstico dessa doença, que traz bastante complicação para a vida das pessoas. E outra proposta que foi aprovada na Comissão de Saúde nessa semana diz respeito às pessoas com obesidade, né, Rony? O que diz essa iniciativa?
É isso aí, João. O deputado Jair Mioto, ele tem aí a preocupação com o atendimento correto e mais adequado para quem tem obesidade de nível grave, certo? Essa proposta aprovada na Comissão de Saúde, que também já segue para análise em plenário, ela lista aí uma série de equipamentos como balança, laringoscópio, material de acesso venoso profundo para esse tipo de público, incluindo aí cadeiras de roda com no mínimo 70 centímetros de largura e também macas reforçadas e leitos também com 70 centímetros de largura e uma determinada altura, para que essas pessoas que têm a obesidade em nível grave ou também a obesidade em nível 3, conforme a classificação aí da Organização Mundial de Saúde, para que elas tenham um atendimento mais adequado no sistema público de saúde aqui do estado de Santa Catarina. O Dr. Vicente Caropreso também foi o relator dessa matéria na Comissão de Saúde e ele destacou aí a importância do atendimento adequado aos obesos, já que algumas vezes, por falta de uma estrutura mais adequada nos hospitais, alguns procedimentos médicos, infelizmente, acabam sendo não realizados, né? Esse público aí já sofre um certo preconceito social, né? Também, além da obesidade, eles também têm outras características de algumas doenças, né? Então, é um grupo que geralmente precisa de uma atenção médica. E aí a proposta do deputado Jair Mioto, que agora segue para análise em plenário, ela vem atender aí de uma certa forma as necessidades clínicas desses pacientes aqui em Santa Catarina.
Bom, e você pode saber mais sobre essas e outras propostas que tramitam aqui no Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Onde que nós estamos, Rony?
Olha, João, a gente está lá no Instagram, no @AssembleiaSC, também no Twitter, é o mesmo @. Na nossa página oficial no Facebook, é facebook.com/AssembleiaSC, e também a gente tem o nosso canal de notícias no WhatsApp, que você pode acessar em todos os nossos perfis, tem o botão do WhatsApp, aí é mais fácil de você gravar o número aqui pelo podcast, acessa lá o Instagram, lá na nossa page também no Facebook, tem um botãozinho fácil, você encaminha um sim e a gente diariamente aí encaminha para os nossos seguidores o principal aí que está sendo debatido aqui no Parlamento Catarinense. Outra dica aí que eu também dou é para quem está no Instagram, pelos nossos stories ali. A gente tem bastante interação com o público e também ao longo do dia, conforme os assuntos vão pipocando aqui no Parlamento, a gente vai subindo os stories e também com links para acompanhar, por exemplo, audiências públicas pelo canal da Alesc no YouTube, que também é o @AssembleiaSC lá pelo YouTube, onde você tem o chat, né? Nas audiências públicas que hoje são virtuais aqui na casa, o público acaba participando aí mais massificamente pelo nosso canal do YouTube. Então é só seguir a gente no @AssembleiaSC e clicar lá nos stories e ter mais detalhes aí dos assuntos do Parlamento.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a repórter da TV Auge, Célia Dalpiazzi, e com o gerente das redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!